Boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 17 de setembro, exatamente às 12h11, o momento que eu gravo. Vamos então aí iniciar o panorama do mercado cripto. Bom, então vamos começar falando aí sobre o nosso querido índice americano S&P 500, né? No nosso português aqui, também conhecido como S&P 500, que ele é o maior índice de mercado do mundo, tá, pessoal? Então não se enganem porque estamos no mercado cripto que não temos esse tipo de influência de um índice tão importante como o S&P 500, né? Que ele é o índice das 500 maiores empresas americanas, né? Lembrando que essas empresas, elas têm... Em quase que totalidade, mercados globais, né? Então, eles não só pela questão financeira, mas eles influenciam, de fato, em mercados globais pelo mundo, né? Um exemplo prático é, por exemplo, uma Apple da vida tendo uma redução drástica no faturamento e ela decidindo, por exemplo, fechar uma sede ou uma central de pesquisa e desenvolvimento na Indonésia, por exemplo. Então, é por isso que os mercados globais, eles têm uma influência muito grande em todos os mercados, tá? Então, literalmente, o S&P 500, ele tem uma influência no nosso mercado brasileiro, na Bovespa, ele tem nos mercados europeus, asiáticos, enfim, e não podia deixar de ter uma influência muito forte no nosso mercado de criptomoedas, tá? Bom, primeira coisa que a gente pode validar aí sobre o S&P 500 é que a gente está numa cunha ascendente, que na verdade é uma cunha bearish, né? Então, quando você vê o desenho, o S&P 500, ele vem de longa data subindo, escalando, né? Topos. E vem com uma suavidade perdendo volume de compra, tá? Volume comprador diminuindo. Então, isso causa uma divergência no preço. Falando no português bem claro, imaginem que o preço aumenta de algum produto, mas esse produto ele não é tão comprado assim. Então, a gente entra na divergência da questão da escassez, né? Geralmente, um produto aumenta de preço quando ele começa a ser escasso. E por que ele é escasso? Porque muitas pessoas estão interessadas nele, certo? Então, a gente está numa possível divergência no S&P 500. E o que isso quer dizer para a gente? Essa cunha ascendente que ele está formando é um padrão bearish, né? Então, é um padrão que geralmente, repito, geralmente, não é uma regra, mas geralmente rompe para baixo, tá bom? Então, a gente está possivelmente aí vendo... Para um futuro de mais curto prazo, o S&P 500 entregando ouro, tá bom? Ele rompendo aquela cunha ali, sem volume comprador para poder brigar, e provavelmente a gente vai entregar o ouro, e isso tem um impacto, infelizmente, negativo no nosso mercado, tá bom? É lógico que esse impacto ele inicia de uma coisa de mais curto prazo, tá? O impacto tende a ser mais forte no curto prazo, e não impacta muito nas ondas maiores, né? Ou seja, de médio e longo prazo. Mas é lógico, a gente está falando isso só num rompimento e numa possível quebrada ali dessa ladeira linda que estava o S&P 500. Então a gente tem que ver quando isso acontecer, se isso acontecer, qual vai ser a força que o S&P 500 vai começar a entregar o ouro, tá bom? Aí a gente reavalia. Então fica, por enquanto, é apenas um motivo de atenção. Nada a se fazer por conta desse dado. A bola da vez agora é com a dominância do Bitcoin, tá, pessoal? A dominância do Bitcoin nesse momento aqui, 41,74, uma alta de 1% aí, tá? De ontem para hoje até este momento, né? Lembrando que a gente vai fechar esse candle hoje às 9 horas da noite. Ele tá brigando para sair ali daquele suporte, o que a gente chama ali de War Zone, né? Que a última vez que ele entrou lá foi lá em maio. Tá, e para quem ainda não entende, porque a importância de avaliar a informação na dominância do Bitcoin. Quanto mais baixa a dominância do Bitcoin, significa que mais dinheiro está saindo do Bitcoin, ou seja, pessoas não estão investindo mais no Bitcoin, pessoas estão realizando o lucro dos Bitcoins que tinham e estão colocando esse dinheiro em outras altcoins, tá? Independente de ser de segunda geração ou de terceira geração, o dinheiro está saindo da dominância do Bitcoin. Então o Bitcoin hoje tem um percentual de 41,75% do mercado inteiro cripto, tá bom? Qual que é o grande problema? Geralmente, quando a gente tem essa perda de dominância muito forte, é o que a gente caracteriza lá de out-season, tá? Que é uma excelente temporada para fazer lucros expressivos, exponenciais nas altcoins. Porém, pessoal, temos que ficar um pouco espertos, porque, como eu disse, a gente está tentando fazer uma recuperação já, ao longo de 2 semanas. Ele nem encostou, de fato, no final da Warzone, ali, do suporte, que ele chegou a encostar lá em maio, a última vez que ele encostou. E também, comparando historicamente com maio, a gente vai lembrar que o Bitcoin ele fez o que a gente chama de bounce off. Ele não foi saindo delicadamente como ele está fazendo agora. Ele simplesmente deu uma estilingada e saiu muito da zona de war zone e foi buscar um gap que existia lá em cima com a alta expressiva aí de 6, 7%. Tá bom? Ah, o que isso significa para os meus investimentos? Isso significa que se você estiver posicionado, muito posicionado em altcoins num momento desse, e o Bitcoin dessa estilingada, né, o bounce off da war zone, significa que você vai ver seu dinheiro perder muita relevância. Por quê? Porque quando o dinheiro começa a entrar no Bitcoin, a tendência é que as altcoins começam a perder esse dinheiro, e aí entra a geração pânico, e as pessoas acham que é inverno cripto, seja lá qual foram os motivos, elas começam a tirar o dinheiro do Bitcoin, das altcoins que elas estavam, e colocam em Bitcoin por ser um ativo mais seguro, né, para um momento de bear market ou algo a se pensar. Então, muita atenção no nível de exposição nas altcoins nesse momento. Não estou falando que é para não se expor, só estou dizendo muita atenção, não fique 100% comprado, e se estiverem altcoins, que sejam bons projetos, obviamente, né? Tá? Eu não gostaria de saber que você, por exemplo, tem 20% do seu capital na Shiba, na Dogecoin, coisas nesse sentido, tá bom? Fiquem de olho, muita atenção aí para a dominância do Bitcoin para os próximos dias. Simbora! Pessoal, com relação à capitalização de mercado, nós estamos aí em saudáveis 2,1 trilhões de dólares em todo o mercado cripto, tá? Ainda fazendo um respeito aí nas médias exponenciais, o cenário apresenta-se bem expressivo, tá? A última vez que a gente teve um cenário desse de 2,1 trilhões de dólares foi lá em 17 de maio, muito perto do topo histórico, tá? Foi um antecessor da queda do movimento. Então a gente está se encaminhando para um excelente market cap, tá? Para dentro de cripto. E tudo dando certo, a gente vai buscar aí um market cap muito maior, o que pode nos revelar aí topos históricos para várias moedas e, obviamente, incluindo elas, o Bitcoin, uma vez que ele tem uma dominância ainda de 40%, na casa de 40% aí de todo o mercado, tá bom? Então, com relação ao market cap, estamos saudáveis, né? Já vimos aí os fatídicos 1,8 trilhões de dólares no início de setembro, então já estamos em 2,1, isso é sensacional, tá bom? O que realmente importa, primeiro a gente vai falar aí do OTC do Bitcoin para o fundo do Grayscale. Para quem não sabe, a Grayscale é um fundo americano onde os institucionais podem de fato investir indiretamente no Bitcoin, né, investindo no fundo da Grayscale, que ela faz uma jogada meio complexa para nossa visão, até por ser OTC. As pessoas entram nas operações e elas recebem na data X o rendimento com base no Bitcoin. Então tem muita influência do mercado, sabendo que imagina que você entra num fundo com muito dinheiro para fazer a aquisição do ativo, né? E na data que você vai receber aquele ativo, de fato, o rendimento, ele está despencando por causa de um mercado sardinha, né? Então, é lógico que o Grayscale ele tem um impacto muito forte, né? Uma vez que eles pagam o rendimento, as pessoas fazem o que querem com seus bitcoins. Então, se, por exemplo, todos os acionistas da Grayscale pegarem os bitcoins que eles possuem via a Grayscale e simplesmente botar para torrar no mercado, o mercado tem uma queda acentuada, tá bom? Mas a gente aparentemente aqui está acompanhando, tá? A Grayscale está acompanhando a movimentação do Bitcoin, então eles também estão consolidando aqui. Então, nada que acontecer aparentemente no Bitcoin ou no Grayscale vai ser antagonista, né? Um ao outro, tá? Então, provavelmente eles continuam andando aí juntos, de mãos dadas. Vamos acompanhando aí as questões que estão por acontecer, tá bom? Com relação ao Bitcoin, a gente tem um cenário um pouco mais otimista para o Bitcoin no dia de hoje, tá bom? Como eu já informei, inclusive, no vídeo de ontem, a gente vem aí de um tempinho já, ali na casa do dia 13 de setembro, 14, a gente vem consolidando o preço do Bitcoin, né? Então, conforme eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Se vocês não viram, por favor, vejam o vídeo postado no dia de ontem, no dia 16. A gente vem fazendo uma consolidação ali do Bitcoin desde o dia 7 de setembro, na verdade, né? No fatídico dia que o Bitcoin se tornou um legal trend money em El Salvador, né? Ou seja, uma moeda de curso legal, né? E obrigatório, né, no país de El Salvador. Então a gente vem consolidando ali entre os 47 mil e os 44 mil, até que a gente fez um bounce off lá no dia 15, tá bom? E a gente fez esse bounce off, na verdade, foi o que a gente chama de um famoso reteste, né? A gente só fez um reteste para fora, quer dizer, a gente fez um bounce, né? Fez um falso rompimento, já voltou para testar no dia 16, no caso, testamos, né, a reentrada para dentro dessa zona de consolidação. Foi recusada essa zona de consolidação, tá bom? O que é interessante, porque é uma retração de FIBO ali nessa zona. E hoje a gente novamente já está, por enquanto, no candle diário aí, perdendo também um pouquinho. Porém, o que a gente está iniciando é uma nova zona, né? Agora que nós estamos nesse período de 3 dias, nós estamos iniciando uma nova zona de consolidação. Então existe sim a chance dele vir aqui testar os 47.100, ficar por aqui, talvez até fechar o dia de hoje nessa casa de 47.000, tá bom? E talvez retornar amanhã para a briga novamente dos 48.300 ali nessa região. Ou então ele vai perder de vez, ele vai entrar de novo para a nossa zona de consolidação anterior, que é entre os 47 e os 44, tá bom? Esses dois cenários podem acontecer. É lógico que vocês podem se perguntar, ah, mas o cenário é ou sobe ou desce? Entendeu? Infelizmente, esse é o mercado. Ele sempre ou vai subir ou vai descer. A diferença é o quanto tempo ele lateraliza, a informação vai ser mais precisa pra gente. Então, ele só tem 3 dias lateralizando, não dá pra gente prever nada. Porém, num tempo gráfico já um pouco menor, tá bom? Num tempo gráfico de 1 hora, nós já temos uma linda informação do Bitcoin, tá? Nós já temos uma informação de que o Bitcoin está fazendo uma formação de uma bandeira, tá bom? Uma bandeira. E essa bandeira é uma bandeira que é um padrão altista, tá, pessoal? Então, uma bandeira que vem caindo, tá? Uma bandeira de baixa. E as bandeiras de baixa, elas tendem a fazer o quê? Elas tendem a quebrar para cima, tá bom? Então, o vídeo com a explicação que eu dei do primeiro cenário de um possível long, ele ainda se mantém, porque uma vez que a gente tem essa projeção do Bitcoin possivelmente quebrar para cima, ou seja, romper ali aquela região dos 48.300 para ir buscar novas altas, a gente provavelmente vai ter o cenário aí para poder fazer um trade de mais curto prazo, ou até deixar um trade de longo prazo. Mas o mais importante é sair daquela possibilidade do dead cat bounce, né, que nós já falamos aí anteriormente, que é a queda do gato morto, né, aquela famosa estilingada. Então, mais uma vez, para quem não ouviu, o padrão de dead cat bounce é quando, imagine que você está no 20º andar de um prédio, você tem um gato morto, e você joga esse gato morto lá embaixo. O que vai acontecer com esse gato morto é que, apesar dele estar morto, caindo já morto, ele vai bater no chão, ele vai quicar, ele vai dar uma subida, entendeu? Por mais leve que seja, ou seja, na tendência dos gráficos no mercado financeiro, quanto maior, né, de quanto mais alto ele cai, maior é o kick, né, Imagina aquela bolinha de tênis, você jogando ela do 50º andar, ela tende a quicar até o 15º andar, porque ela vem ganhando velocidade, estava muito alta. Porém, ela já encontra um novo topo e devolve tudo, tá? Então, a gente ainda está nessa expectativa de não ser um dead cat bounce. Então, esse rompimento na casa dos 48 é um excelente cenário para que a gente possa, de fato, consolidar aquela nossa projeção de o Bitcoin a $100,000 aí até janeiro, tá bom? Tudo muito, muito, muito bem, tá bom? O cenário ainda está extremamente bullish, tá? Não tem nenhuma indicação ainda de bear market, inverno cripto, ou seja lá como você chamar. Agora a gente vai ter um momento de maior volatilidade, uma vez que consolidação é um momento mais complexo. Como a gente já fala isso desde maio para vocês, traders ganham dinheiro em tendências de alta, em tendências de baixa, e eles devolvem todo o lucro em tendências de lateralização, né? Então vamos aguardar. Se forem fazer trades pequenos, e muita atenção com as suas altcoins, uma vez que o Bitcoin ele está apresentando padrões de reversão e ele subindo, provavelmente ele vai buscar uma alta na dominância e topos históricos maiores, e os institucionais e as pessoas tendem a ir e migrar o dinheiro para o Bitcoin. Tá bom, pessoal? Eu acho que por hoje é isso. Vamos ver aí no fechamento diário. A gente mais uma vez abre aí a nossa live no grupo do Telegram para dúvidas ou para avaliar o mercado. Enfim, e espero que todos tenham bons negócios aí. Vida longa. Simbora.